UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 32 minutos, como prometido, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Bom, em 2009, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro reconheceu o funk como patrimônio cultural. Mesmo assim, ainda hoje, há questionamento se o gênero pode ser considerado cultura e representar a música brasileira. Pensando nisso, a mostra Funk Doc vai exibir documentários que exploram o universo do gênero musical. E para conhecer um pouco mais sobre a iniciativa, eu converso agora com o curador da mostra e documentarista, Marcelo Reis. Marcelo, muito boa noite, seja bem-vindo à Noite Ilustrada.
Boa noite, Ana Paula, boa noite, ouvintes.
Bom, Marcelo, acho que nós podemos iniciar falando sobre como o funk ele é caracterizado hoje.
Ué, o funk, ele, a gente pensando assim no recorte Brasil, né? Porque no exterior o funk é visto de outra forma.
Sim.
Tem as pessoas que, o grande grosso assim, de quem gosta do funk vem da periferia, principalmente pensando no Sudeste brasileiro, e tem uma multidão de outras pessoas que desgostam do funk de uma maneira muito radical. Né, você passeando pela internet, você entrar agora no Twitter e botar a palavra funk ou funkeiro ou funkeira, você botar em tempo real, você vê gente xingando funk, xingando a música e as pessoas que estão identificadas com ela.
Sim.
Então o funk ele tá nesse amor por um e ódio por outros, né?
Uhum. Mas musicalmente falando, assim, em relação ao gênero, quais, não sei se eu posso dizer assim, quais são os outros subgêneros que compõem o funk, assim, musicalmente?
Ah, sim, hoje o funk, quer dizer, o funk ele tem várias vertentes desde o primeiro momento em que ele começou a ser identificado como o funk brasileiro, né?
Uhum.
Mas hoje o que tem de marcante, principalmente pensar em Belo Horizonte, é o funk consciente, que é a cara do funk aqui de Belo Horizonte, e que também tem outros, né, acaba tendo em São Paulo, tendo no Rio, tendo no Espírito Santo. Você tem o funk proibidão, que tem uma divergência de termos, tem o proibidão que seria o proibidão do crime, né, das facções, comando vermelho, do primeiro comando, o proibidão né, que seria o chamado, o termo seria correto, o funk putaria, que é um funk que ultrapassa o erotismo, que é um funk bem pornográfico,
sim,
né? E tem um funk melody, tem um funk que às vezes algumas pessoas chamam de funk zoação, que é um funk antigo cheio de piadas e tal.
Sim.
Mas basicamente claro, o funk ostentação, né,
que
tem
sido
a marca do funk do funk paulista, né?
O que é esse funk consciente que você falou que é?
Olha, o funk consciente, ele aí é uma visão bem minha, assim, que não sou, que só estudo e não faço parte do movimento funk, que é ele tem aquele teor do rap. É o funk que vai contar histórias de vida que acontecem na periferia, é o funk que vai te dar uma ideia para você mudar de vida do crime, para você sair da vida do crime, que vai fazer uma reflexão social. É esse funk que acaba tendo esse lugar do rap nacional, né, e é muito a cara daqui de Belo Horizonte. Aqui a gente tem grandes representantes, eu gosto muito no caso, assim, MC Dodô, até aquele, o famoso jovem, o Yuri BH, ele começou assim desde criança cantando funk consciente, né, tem MC Romeu, né, seria esse funk que traz uma ideia, né, para que o público reflita sobre a vida.
Então a gente pode falar assim que o funk é um lugar, ainda é um lugar de voz dos setores assim marginalizados na sociedade?
Então, o funk ele acaba tendo esses, ele acaba tendo diversos lados, né? Tem essa questão de trazer uma voz mesmo da comunidade, e tem uma voz de afronta, né? Tem o funk mais agressivo. Eu digo assim, agressivo em questão de palavras e que acaba coincidindo musicalmente, ele acaba sendo um funk que ele é um pouco feito para chocar, embora ele ouvido dentro do seu ambiente está ali tudo certo, mas que acaba sendo um funk muito presente no, quando ele é colocado assim, no carro em volume alto passando pela rua, colocado dentro do ônibus, que é até o caso do que eu registro no meu documentário Escolacho, que também vai estar na mostra. Então o funk tem várias vozes mesmo, e tem tanto essa parte consciente para lidar ali com o próprio público, uma parte mais agressiva que acaba lidando com o público que não é o público do funk.
Sim. E na sua opinião, Marcelo, por que que o funk ainda é tão discriminado, né?
A gente poderia dar muitas voltas, assim, eu vou no ponto direto, porque é uma música de preto e de favelado,
uhum.
né, como tá até estampado naquele clássico lá, Carioca, que é uma música marginal e uma música negra, então, é uma música feita por negros, curtido por negros, então, negros e negras, é claro,
uhum.
e, então, fica bem evidente, voltando naquele assunto de como é que é disseminado a discriminação com o funkeiro e a funkeira pela internet, é aquela coisa, na hora que acontece um caso de racismo no futebol, tá todo mundo junto com o Tinga, tá todo mundo junto com, seja lá com quem for, com que atleta for, mas é a mesma pessoa que vai falar que o funkeiro é um lixo,
uhum.
que o funkeiro merece morrer, que você tem que dar em vez de dar um fone de ouvido para ele ouvir, você tem que dar um tiro na cara dele. Existe discurso de ódio com o funkeiro. E não é uma questão de gosto musical, eu não gosto de funk, é uma questão racial. Para mim bate muito, uma questão, evidentemente, uma questão de classe, é uma questão classista também.
Pois é, em relação a essa questão de classe, né, até Sim. uma contradição, porque o funk ele tem cada vez mais saído da periferia, né, e chegado até a classe média. Como que contrapõe a isso, né?
Então, a classe média e a classe alta.
Sim, sim, a classe alta também.
Então, o funk ele é nos, eu, se eu não me engano, em uns dois ou três documentários que vão estar na mostra, fica bem claro que o Catra sai de um show numa quadra, numa grande quebrada, assim, do Rio de Janeiro, e vai para uma festa de casamento de uma pessoa rica, não vou dizer que é milionário. Que o funk circula em vários ambientes, porque musicalmente... O funk é muito forte, né, para música eletrônica, né, para os produtores internacionais, reconhece a música como uma música assim, fantástica, uma música muito dançante. E eu, sendo bem sincero, né, eu digo que a hipocrisia reina no país.
Sim.
Então, a mesma pessoa que ataca, ela corre o risco de estar ali dançando, se tocar na boate mais legal ali do Belvedere, se tocar o funk, com certeza, uhum. em algumas tocam.
É, no fundo ela vai curtir, né?
É.
Tá certo. Bom, agora são 8 horas e 40 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. E eu estou conversando ao vivo com o documentarista e curador da mostra Funk Doc, o Marcelo Reis. Agora, Marcelo, falando sobre a mostra. Como que surgiu essa iniciativa de produzir uma mostra de documentário sobre o funk?
Essa iniciativa é do ano passado. Eu estava lançando Escolacho. Aí a Débora Fantini, assessora de imprensa, minha amiga, estava fazendo assessoria do Escolacho. Era o momento em que a Batalha do Passinho estava em circuito comercial em Belo Horizonte. Inclusive passou a circular no Brasil inteiro, ó, não só no Brasil, no exterior, em festivais de cinema. Essa ideia de, pô, vamos... Né, a gente conhecia praticamente todos esses documentários de funk que existem. Vamos juntar eles e fazer uma mostra. Ninguém... Até onde a gente sabe, ninguém fez isso, de juntar e,
uhum.
e apresentar para o público, né, para o público da cidade, né, tornar isso público para que esses outros olhares sobre o funk estejam acessíveis. Para quem quer, tipo, peraí, deixa eu sair do meu discurso fácil e preconceituoso e deixa eu assistir algum olhar diferente, não seja olhar, sei lá, da televisão,
Uhum.
de um programa de reportagem especial da Bandeirantes ou da Globo, enfim. Aí é uma ideia de juntar esses filmes, né? E surgiu nessa época, né? Até acaba sendo um momento, assim, de praticamente um lançamento para a cidade desse documentário, que é o único mineiro, esse meu documentário Escolacho, que ele teve só uma exibição no final de dezembro do ano passado,
uhum.
e agora é uma forma até da cidade ver ele, porque ele foi feito com lei municipal de incentivo à cultura. Mas a ideia surgiu nessa época, e agora a gente está realizando junto com o Sesc Paládio, e a expectativa é boa, a expectativa inclusive é muito boa.
Bom, então fala um pouquinho sobre o Esculacho. O que é que o documentário traz aí de...
O Esculacho, eu deixo isso bem claro para todo mundo, ele parte de um incômodo meu, que eu pegava muito ônibus da região leste e acontecia demais. Tinha dia que me incomodava, mas tinha dia que o funk em volume alto dentro do ônibus não me incomodava, mas eu via que constrangia muitas pessoas.
É.
E aí eu escrevi esse projeto para a Lei Municipal, ele foi aprovado. E a minha intenção era ouvir, porque eu só ouvia as caixinhas de som e os celulares. Eu nunca parei para conversar com nenhum desses jovens. E é mais essa escuta, é um documentário que não tem minha voz, não tem minha condução, além, é claro, né, da edição. Eu não digo nada sobre eles, é a própria juventude que gosta de ouvir o funk em ambientes públicos, né, de levar ele, né, de levar sua identidade para dentro de um ônibus, para circular pela cidade, para que ele possa até se sentir visível, né?
Pois é, ô Marcelo, o funk tem disso, assim, de... Porque, tudo bem, às vezes a gente gosta de algum estilo musical e a gente ouve, né, nós mesmos, no nosso fone de ouvido, mas o funk tem disso, assim, de mostrar para o outro, de tornar público, fazer com que as outras pessoas também ouçam? Tem um pouco disso?
Tem muito disso, né? Eu me arrisco a dizer que uma das coisas que eu descubro fazendo Esculacho tem essa busca por visibilidade.
Uhum.
Tem uma outra de afirmação identitária. Olha, sim, eu sou funkeiro. Vocês vão continuar falando isso e aquilo, mas ó, eu tô aqui. E aí? Alguém vai vir falar na minha cara? Eu sou funkeiro, eu tô me bancando como funkeiro. E tem uma ideia que eu, conversando com alguns entrevistados que nem entram no documentário, que gostam do tal carro de som tunado para circular pela cidade, tem aquilo de que você passar com o som alto, as meninas e as mulheres olham para você. Então, pelo menos dentro do carro, todos pelo menos falam que sim, que eles ouvem por causa disso, e que sim, várias mulheres, né, na área dele ali, passam a olhar para ele, porque ele está passando com o carro com funk alto.
Ah, que interessante.
Então, tanto disso, assim.
Bom, e agora sobre os filmes que vão ser exibidos, como é que foi essa seleção?
Olha, essa seleção a gente fez muito em cima do que a gente conhecia, aí a gente foi fazer aquela longa pesquisa para não ficar nada de fora. Um filme que, infelizmente, está de fora é o Sofia, Mas Estou na Moda, que é um recorte, é um filme da Denise, eu esqueci agora o sobrenome dela, da Denise. Mas é fácil de encontrar informações sobre o filme na internet. Que ela cedeu para a Imovision, e a Imovision não libera com direitos gratuitos. Então, até é importante dizer, assim, que a gente está fazendo esse festival, assim, totalmente no amor. A gente conseguiu a autorização de todos os diretores, conseguiu esse apoio fantástico do Sesc Palladium e todas as outras despesas a gente está fazendo por nossa conta.
Ó,
né?
Denise Garcia.
Denise, aí, passou rapidinho. A Denise Garcia, ela cedeu o filme, mas a Imovision não cede sem pagamento de direitos. A gente está fazendo, assim, sem nenhum custo. Então, infelizmente, é um filme que não entra. E a gente tem ressaltado muito o Funk Rio, que é um documentário, assim, né, ele está fazendo 20 anos, e ele pega realmente ali o primórdio, assim, quando começou o baile funk, que era simplesmente um espaço físico e a música ainda praticamente importada de Miami, né, não tinha ninguém criando música, não tinha MC, né, cantando em português, as pessoas estavam, sei lá, começando a pensar em como criar batidas.
Isso, o Funk Rio do Sérgio Goldenberg, né?
Isso, do Sérgio Goldenberg, que é o nosso filme de abertura amanhã às 8 da noite, e que vai ter até a presença, né, do Carlos Palombini aí da UFMG, que, do que eu sei, o bate-papo que ele propõe vai ser bem legal, que ele deve fazer um resgate histórico das batidas. Eu, inclusive, estou numa expectativa muito grande de conversar com ele amanhã, né, e de ver como é que vai ser esse bate-papo depois do filme.
Bom, Marcelo, acho que é isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação.
Bom, obrigado a você.
Meus parabéns pela mostra, com certeza vai ser um sucesso.
Que ótimo.
E boa sorte, né?
É isso aí, obrigado, agradecer sempre ao UFMG Educativa. Convidar todo mundo, a mostra está aí, né, de amanhã, quarta-feira, até domingo, até sábado, dia 31. Isso. E a programação completa, a gente, né, tem um Facebook, / Mostra Funk Doc. Então, é muito simples achar, no Facebook / Mostra Funk Doc. tem a programação completa, tem os eventos lá para quem quiser se organizar e tentar ir no máximo de filmes. E é isso aí, a produção da Bagulho no Louco Oeste, minha produtora, com a Barco da Débora Fantini. E é isso aí.
Tá.
Obrigado,
certo.
Viu, Ana Paula?
Por nada, Marcelo, boa noite, um abraço.
Boa noite,
um
abraço.
Bom, tá aí, eu acabei de conversar com o documentarista e curador da Mostra Funk Doc, o Marcelo Reis. A mostra vai exibir 7 documentários sobre o gênero musical e contará também com sessões comentadas com o próprio Marcelo, diretor do curta-metragem Esculacho, e com o professor de etnomusicologia da UFMG, o Carlos Palombini. A mostra Funk Doc vai ser no Sesc Palladium, que fica na Avenida Augusto de Lima, número 420, no centro. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos 2 horas antes da sessão. Como ele mesmo disse, começa amanhã, dia 28, e vai até o dia 31, no sábado. Bom, mais informações pelo site www.sescmg.com.br e também você encontra a programação completa no facebook.com/mostrafunkdoc.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.